Amém? Irmãos, nessa manhã, eu gostaria de trazer uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração no momento de crise, no ano passado. Em 2022, aproximadamente entre setembro e outubro, nós começamos a viver algo diferente na nossa juventude, temos vivido, graças a Deus. E eu fiz uma oração, talvez uma das orações mais perigosas que alguém pode fazer. Eu, num culto pela manhã, exatamente num culto das 9, eu me ajoelhei aqui na frente, eu orei ao Senhor, pedindo a Deus, eu não quero, eu gostaria que nada, Senhor, atrapalhasse o que o Senhor tem feito nesse tempo, o que o Senhor tem feito na nossa juventude. Inclusive, se houver algo em mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que pode atrapalhar o teu mover, que o Senhor possa mexer com toda a autonomia, com toda a liberdade, que o Senhor possa mexer aonde o Senhor quiser na minha vida. Irmão, que oração perigosa que eu fiz. Eu não tinha ideia do que eu estava talvez fazendo, da onde essa oração me levaria. Mas o fato é que essa oração me levou, 48 horas após ela, a um médico. Eu já tentava entender algumas questões em mim. E aí eu entendi, eu precisava ir no médico. Deus deu muito a vida da Raquel, da minha mãe, para a gente poder chegar até lá. E eu fui ao médico com alguns pensamentos. E eu fui diagnosticado um TDAH. E eu ia perguntar, pastor, mas TDAH não é uma doença mortal. Não, não é uma doença mortal, com certeza não. Mas, primeiro, que é muito difícil você identificar uma doença e se identificar vulnerável a ela, seja ela qual for. É muito difícil você pensar, por exemplo, que você sofre de uma doença que, para o resto da vida, talvez tire um pouco da sua concentração, quando o que você faz na vida é aconselhar pessoas, é buscar ao Senhor. O trabalho ministerial, o dever ministerial, os aconselhamentos, a oração, a busca pelo Senhor, passam obrigatoriamente por horas de concentração, por horas de dedicação, por horas de gestão, por horas de escuta ativa. E, de repente, eu me vejo num lugar difícil, onde eu entendo que eu não estava mais conseguindo fazer algumas coisas, eu entendo que não era uma situação apenas momentânea, mas que era algo ao qual eu precisaria aprender a conviver de fato. E claro que com a ajuda necessária a gente tem vivido isso, mas eu lembro que naquele momento algumas coisas passaram pela minha cabeça, entre elas que eu não chegaria aos lugares que Deus prometeu. Porque os lugares que Deus prometeu precisavam de um pastor que fosse extremamente concentrado, que fosse extremamente dedicado e focado, sem nenhum tipo de distração. Irmãos, não é a verdade. Talvez alguns de nós, e TDAH é uma doença hoje muito que atinge muitas pessoas, entendem que orar uma, duas horas é uma luta física também. Que ouvir horas de aconselhamento é muito doloroso, às vezes. E eu comecei a entender e entrar numa pequena crise de que eu não seria capaz de chegar aonde o Senhor me chamou, e Deus me trouxe essa mensagem. E no final dela talvez faça mais sentido, eu estou falando, mas eu queria, e eu fiz questão de abrir essa mensagem com esse testemunho. De muita vulnerabilidade, na verdade eu não queria fazer isso, mas o Senhor me levou a esse tempo de que é necessário para que nós possamos entender o que Ele quer a partir de nós e que Ele faz, independente da sua vulnerabilidade, Ele faz. Então, queria te convidar a abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41. Então, essa é a mensagem que surge exatamente nesse momento da minha vida. E eu espero e oro o Senhor abençoe e fale contigo nessa manhã. 1 Reis 18, capítulo 41. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai, olhe na direção do mar, disse o seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou voltar. Volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Irmãos, aqui, nesse texto, talvez seja um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Havia aqui uma seca que já durava anos. E uma seca que durava tanto tempo, num período desértico, tinha consequências, talvez, que nós não podemos hoje compreender. Onde animais certamente morriam, onde pastos certamente terminavam, onde pessoas perdiam tudo que tinham, afinal, parte da riqueza dessas pessoas estava dependendo de um clima um pouco mais favorável. Mas havia uma seca, havia um movimento de calamidade por causa dessa seca. E Deus ele levanta uma resposta e nós já ouvimos algumas mensagens sobre o movimento, o momento em que Elias vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa mensagem, esse texto, é um dos mais lindos da Bíblia e talvez um dos mais pregados. Mas observando esse texto, nós deixamos escapar um detalhe. Existe algo aqui que faz com que toda essa mensagem faça sentido. Existe uma peça do quebra-cabeça dessa imagem. Eu gosto muito de pensar os textos bíblicos como imagem. Existe algo nessa pintura que é vital e nós talvez não estejamos dando tanta importância. Que é uma pessoa ao qual nós não sabemos o nome, não sabemos a idade, não sabemos de onde vem, não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que ela foi a peça-chave disso aqui. Que é um homem simplesmente conhecido como servo de Elias. O homem conhecido como servo de Elias é alguém extremamente desconhecido. É alguém ao qual nós não pregamos, nós não falamos. Mas se nós olharmos o texto, ele teve uma das experiências mais marcantes em toda a Bíblia. Em toda a história bíblica, talvez esse servo, desconhecido para nós, tenha tido uma das visões mais esplendorosas que alguém pode ver. Nesse contexto, Elias ora, pede a Deus a chuva e manda que o servo vá ao topo do monte ver. Durante sete vezes aquele homem faz o trajeto. E na sétima ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem desse tamanho. E ele vai dizer a Elias que recebe a fala daquele servo e a visão daquele servo como resposta de Deus para a sua oração. Um detalhe interessante aqui é que Elias não viu a nuvem. Não foi Elias que foi até o topo do monte, não foi Elias que viu a pequena mancha que representava a provisão do Senhor. Não foi Elias quem se deparou com uma pequena evidência de que o Senhor iria responder à calamidade pública daquela época, à dor do povo. Quem experimentou e quem viu esse milagre foi um homem ao qual nós não sabemos nem o nome. E eu precisei entender e estudar sobre esse homem. Deus começou a falar comigo a respeito dele. Porque o nosso Deus é o Deus que olha para essas pessoas desconhecidas. Ele é o Deus que faz com que os servos possam ver coisas que ninguém nunca imaginou ver antes. Ele é o Deus que vai além dos diagnósticos. Ele é o Deus que vai além das falhas. Ele não é o Deus que leva os poderosos somente aos céus, não. Nós adoramos a um Deus, a um Jesus que andou com os miseráveis, que fez com que o servo visse uma imagem belíssima. Quantas pinturas, quantas mensagens surgiram a partir da visão desse homem. Ainda sem conhecê-lo, nós temos algumas lições para aprender com ele, nós temos algumas coisas que ele nos ensina, simplesmente com algumas atitudes. Sem palavras, sem absolutamente nenhuma identificação. Esse homem nos ensina o que é viver consagrado a Deus. Esse homem nos ensina o que acontece com aqueles que experimentam a vontade e o poder de Deus na sua vida. Por isso, em primeiro lugar, eu queria destacar a obediência do servo de Elias. A obediência. Bom, nesse cenário de uma situação de seca, um ambiente desértico, nós precisamos compreender que aquele homem recebeu uma ordem muito estranha, muito esquisita. Vá até o alto do monte para ver a chuva, a nuvem. Bom, irmãos, no mínimo, houve um esforço físico razoável, no mínimo houve um pensamento de olhar para o alto e não identificar nenhuma nuvem. Aquele homem recebeu uma palavra e em momento nenhum nós lemos no texto que havia uma argumentação. Ele recebeu a ordem do seu mestre de Elias, e ele, em todo tempo, ele obedecia, e nós não vemos aqui que ele rateou, nós não vemos que ele olhou para as circunstâncias, não. Nós vemos que aquele homem obedeceu. Isso me ensina que quando nós realmente obedecemos à voz de Deus, nós não rateamos em momento nenhum. Foram 7 vezes subindo a montanha sem ver nada. E aquele menino, eu imagino ele, talvez um menino, subindo. Uma vez, nada. 2 vezes, nada. E ele só dizia, ó, ainda não vi nada. A 3ª vez, nada. A 4ª vez, nada. E ele continuava e continuava a obedecer. Como se nada mais importasse, a não ser a voz do seu mestre. Essa deveria ser a nossa reação. Eu lembro que no auge dessa crise, prostrado no meu quarto, buscando ao Senhor, entendendo que eu não seria aquele que o Senhor conduziria às promessas que eu mesmo recebi. A palavra do Senhor era: continue igual esse servo. Diagnósticos não mudam a voz de Deus. Circunstâncias não mudam a voz de Deus. Dores não mudam a voz de Deus. Ambientes não mudam a voz de Deus, porque ela é imutável. A voz que criou todas as coisas é a voz que manda e ordena a prosseguir nessa manhã. A voz do Senhor não muda. Mas eu entrei no emprego porque Deus mandou, e saí dele porque Deus mandou, mas a voz de Deus continua. As circunstâncias não têm poder sobre a obediência do servo de Deus. Mas sabe, nós temos uma realidade muito dura. Recentemente saiu uma pesquisa nos Estados Unidos e eu não duvido que ela seja altamente replicável a nós, em que apenas 10% dos crentes lia a Bíblia regularmente. 10% dos crentes liam a Bíblia regularmente. Isso é alarmante, é triste, é preocupante. Deveria ser motivo de temor para todos nós, porque apenas 10% dos chamados filhos de Deus escutam constantemente a voz de Deus a partir do texto bíblico. Eu lembro de Paulo na Grécia, quando ele dizia aos gregos: vocês adoram a um Deus que não conhecem. Talvez essa palavra se replique em muitos momentos na nossa vida. Nós adoramos a um Deus que nós não conhecemos. Não tem como eu conhecer a Deus deixando a Bíblia de lado. Não tem como eu querer ouvir o propósito de Deus para a minha vida sem ler a palavra de Deus. Quantos e quantos jovens eu não recebo em atendimento perguntando: pastor, me ajuda a entender o propósito. Eu digo: ajudo, abre aí Gênesis capítulo 1, leia até o final de Apocalipse e vai ter um monte. E essa não é uma realidade apenas de jovens. Pessoas passam a vida inteira tentando achar propósito, tentando achar chamado, enquanto a Bíblia estabelece um chamado, um propósito a cada tempo para nós. Existem centenas e milhares de chamados de Deus para a sua vida, a partir do texto bíblico, mas nós adoramos a um Deus que nós não conhecemos muitas vezes. Nós queremos ter experiência, mas nós não queremos ter relacionamento. Nós nos curvamos diante de músicas poderosas, de iluminações poderosas, nada contra. Isso é importante, é necessário, eu amo isso. Mas nós não estamos num show. Nós estamos adorando ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E nós precisamos entender quem é. O que motivou o servo de Elias a ouvir a sua voz e não voltar atrás? Ele sabia quem era Elias. Aquele servo tinha relacionamento com Elias. Ele ouviu a sua voz, ele sabia e ele reconhecia a voz do seu mestre. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas em tantos momentos, a obediência é uma tarefa muito difícil. Quando nós vemos, por exemplo, que a obediência para Abraão poderia lhe custar um filho. Quando Deus pede a Abraão que sacrificasse Isaac, nós conseguimos, por causa do tempo histórico que nós lemos, ler essa palavra e achar simplesmente maravilhoso, impressionante. Sim, mas como pai, eu não consigo sequer imaginar o sofrimento de Abraão. Eu não consigo identificar o que seria pegar o João Pedro, meu filho, colocar numa pedra e levantar uma faca contra ele. Eu não consigo conceber que eu conseguiria fazer isso como pai. A obediência, ela requer um custo altíssimo. Nós falamos sobre consagração, nós falamos sobre entrega, mas há um custo no discipulado. Jesus morreu numa cruz por obediência. A igreja primitiva, que nós, de primitiva não tem nada, a igreja do primeiro século, e nós olhamos, observamos, pregamos, eles morriam pregando o evangelho. Quando Paulo diz, mas aquilo que ficou para trás eu considero como esterco, a não ser cumprir o propósito do Senhor. A obediência, ela é uma, às vezes uma faca que nós vamos ter que engolir pela garganta, porque ela dói, ela machuca. Se nós lembrarmos do Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, mas ela também diz que Deus nos conduz no vale da sombra e da morte. Essa, talvez, teologia que nós trazemos de que a obediência, ela nos leva apenas a lugares altos, ela está errada. Talvez a obediência te leve à prisão em alguns anos. Talvez a obediência te leve a deixar o emprego dos sonhos, a deixar a cidade dos sonhos. Talvez o emprego te leve a situações mais, a obediência te leve a situações mais tensas e mais difíceis que você já imaginou. Talvez a obediência te leve a um momento de vulnerabilidade jamais imaginado. Mas quando nós obedecemos, nós experimentamos o que o servo de Elias experimentou. Sabe o que? Poder de Deus para transformar a seca em uma chuva poderosa. Não existe um atalho. Para experimentarmos a chuva, precisamos experimentar a obediência. Mas algo aqui também me chama a atenção. Primeiro, a obediência desse menino. Segundo, a motivação. Eu preciso dizer algo aqui e eu não quero que você ache que essa mensagem é uma mensagem mais down, mais triste, não. Mas eu vou replicar algo aqui. Jesus disse, no mundo teremos aflições. No mundo teremos aflições. Quer dizer que as coisas vão ficar ruins em algum momento. Quer dizer que em alguns momentos você vai falhar e você vai errar. Como líder, como pai, como mãe, como filho, como estudante, como profissional, nós vamos errar. Se até as mais sofisticadas programações, numa inteligência artificial, entram, às vezes, em colapsos, em bugs, em erros, O que dirá a nós humanos? Matéria orgânica. Nós erramos. A nossa mente, às vezes, não funciona como deveria. E foi algo que eu precisei aprender nesse tempo. Que não se tratava sobre eu não ser quem Deus queria que eu fosse. Ou que eu não suprisse a expectativa de uma forma de líder. Se tratava de que eu teria que ter a motivação no lugar certo para consertar e recomeçar todas as vezes que fossem necessárias. Esse menino subiu uma, subiu duas, subiu três, subiu quatro. Ele estava no deserto sem chuva. Ele sobe a quinta, ele sobe a sexta. Olha, nós poderíamos ter uma aula de motivação com esse garoto aqui. Ele estava motivado. Ele subia e descia. Ele ia até Elias, ele voltava. E ele não pestaneja. A Bíblia diz de novo que ele não rateia. E além de obedecer, ele segue motivado. Ele não resmunga. Ele não reclama. Porém, algo muito ruim acontece conosco. Nós colocamos a nossa motivação no número de vezes que subimos a montanha. Nós colocamos a nossa motivação nas nossas idas e vindas. Como se a falha determinasse o final da história. E nós nos desmotivamos. Nós ficamos desmotivados em ler a Bíblia. Nós ficamos desmotivados em orar. Nós nos desmotivamos em buscar o Senhor. Porque aparentemente as idas e vindas estão acontecendo. Porque aparentemente você já tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Você fica, não, estou desmotivado para ir à igreja, pastor. O retorno está um engarrafamento. Dia de praia, né? O retorno está insuportável. Não. Agora, pastor, vai ter jogo mais tarde, vamos. E aí a gente vai desmotivando, trocando as coisas. De repente você se desmotiva a ofertar. E aí você para de vir um pouquinho. E aí na hora do louvor você está cansado. Está lá, fica de pé, senta, fica de pé, senta, fica de pé, senta. Está cansado, está com o braço doído, não quer levantar a mão. Está desmotivado. Irmão, deixa eu falar algo para você. Jesus não morreu numa cruz para você viver desmotivado. O sangue de Jesus é adrenalina no seu corpo. O sangue de Jesus mostra para você que nem a morte pôde parar o Senhor. Nós não podemos ser motivados pelas idas e vindas. Nós não podemos viver esse ciclo, porque a nossa motivação, ela não vem de situações, a nossa motivação não vem do cenário, a nossa motivação não vem de quantas vezes nós subimos a montanha, a nossa motivação vem da essência, a nossa motivação vem da fonte, a nossa motivação vem do Senhor Jesus, que deu tudo por você. Imagina se por um minuto Jesus tivesse a sua motivação. Olha, uma das coisas mais lindas que o nosso pastor tem, e eu disse isso publicamente já algumas vezes, me admira a automotivação que o pastor Wander tem. Eu conheci o pastor Wander com 8 anos de idade. Eu tinha, né, obviamente, porque ele já devia ser bem, bem mais velho. Pastor, não esteja escutando esse culto em nome de Jesus. Mas eu posso dizer que dentro do que eu consegui observar, até pela cognição infantil, cognição de um adolescente ainda em formação, cognição de um jovem, que foram raríssimas as vezes que eu vi esse pastor desmotivado. Na verdade, eu não tenho recordação de ver o pastor Wander entrando na igreja com a cabeça para baixo. Não tenho. E ele tem as idas e vindas como eu e você temos. E aí uma vez, num culto de jovens, eu perguntei para ele, pastor, qual é a origem da automotivação? Eu realmente queria saber. E ele falou algo que tatuou ali na minha vida. Falou, é a busca pela presença do Senhor. Porque o Espírito Santo renova a nossa força. Bom, nessa manhã, eu vim dizer para você que o Espírito Santo vai renovar a sua força. Ele vai renovar a sua motivação. Não importa se você vai subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Siga em frente no que o Senhor te chamou para viver. Eu imagino a cabeça da diretoria da igreja pagando uma, duas, três, quatro parcelas do centro de cuidado humano. Cinco, seis, e vem pandemia e paga parcela. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para aquele prédio ali. As histórias que nós podíamos contar hoje já são muito maiores do que os anos de investimento, do que os milhares de reais foram investidos. E qual a motivação para seguir pagando? Qual a motivação para vir num culto fechado na pandemia, dia após dia, a presença do Senhor? Sabe, tem algo que me impacta muito. Alguns meses o pastor Gustavo pediu para que eu cuidasse de todo o repertório da igreja, das músicas que a gente ia cantar, e a gente fizesse ali, entendesse para onde Deus estava direcionando a igreja pela vida do pastor e tentasse conduzir o repertório da igreja inteira nessa linha. Irmãos, eu fui fazer o que a gente pode fazer, um desafio razoavelmente gigante. Eu fui orar, buscar o Senhor. Porque isso envolve tirar músicas, botar músicas, não agradar um, não agradar a outro, ter um estilo, não ter outro estilo, várias coisas. Mas eu decidi que eu não ouviria isso. Eu decidi que eu ouviria o que o Senhor falaria comigo, que Ele queria. E aí a gente foi botando músicas novas, vem fazendo, e Deus tem usado tanto os ministros, Priscila, Mateus, Mariá, enfim, todos eles. Mas eu comecei a refletir, eu precisei refletir sobre as letras que nós cantávamos. Eu fiz isso com quase 150 músicas. Letra por letra. Eu acabei de falar, eu tinha TDAH, então você imagina que eu passei muito sofrimento nisso. Letra por letra. Acho que eu demorei quase uns 2 meses nisso, mas eu consegui, em nome de Jesus. Estava lá, lendo, marcando uma por uma, entendendo o conteúdo. E eu cheguei a uma constatação muito ruim. Nós cantamos coisas que nós não vivemos. Às vezes, o período do louvor se torna uma mentira para a gente. Quando nós cantamos, és fiel em todo tempo tu és bom. Isso requer de nós um coração grato, necessariamente. Quando nós cantamos que, por exemplo, tem uma música no Youth, a gente canta, que ela diz o seguinte: mais e para nós era lucro, consideramos perda, somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. É uma música que precisa dar um nó no estômago para cantar. E o Senhor foi falando comigo, às vezes dessa música a gente tem colocado, A Bondade de Deus, uma música linda da Bethel. E como é difícil cantar essa música nos momentos ruins. Irmão, experimenta cantar. És fiel em todo tempo tu és bom. Quando o mundo parece ruir ao seu redor. Experimenta cantar. Que a tua bondade me seguirá quando as coisas não estão dando certo. Quando você vê o final da corrida, mas você acha que não chega na corrida. É uma das letras mais difíceis de cantar. Mas é aí que a gente aprende o que o servo de Deus falava e viveu. Não é sobre as idas e vindas na montanha. É sobre o que Ele nos chamou para viver no final da história. E por último, o ministério de louvor pode ir subindo. A obediência, a motivação e a fé. A fé. Aquele menino, aquele homem, seja lá quem ele era, eu anseio chegar no céu e procurar ele rápido. Antes que agora vocês já sabem dele, tem fila. Não que eu queira ir para o céu agora, se quiser ir na frente pode ir. Quando chegar lá eu corro. Mas eu queria conversar com ele sobre a fé dele. Porque, irmãos, quem trouxe a notícia da nuvem foi ele. Talvez isso tenha sido e mais me impactou nessa mensagem. Aquele que a gente não sabe o nome. Aquele que não foi visto em muitas mensagens. Ele foi a boca de Deus para uma nação carente. Aquele ao qual, talvez naquele momento, ninguém nem soubesse ele existia, foi a resposta de Deus para Elias. A voz de Deus para o profeta foi o servo. Nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos quem ele era. Nós sabemos que ele era pequeno aos olhos humanos, mas sinceramente, ele era um gigante aos olhos de Deus. E aí, talvez, a gente precise entender que aquilo que nós podemos dar fisicamente, cognitivamente, para Deus, talvez não seja suficiente nunca. Mas o coração humilde o Senhor não rejeita. Fé. No meio dessa crise toda surgiu um sonho, irmãos. Um sonho de fazer algo que eu sabia que a igreja tentava há muito tempo. E, em nome de Jesus, não olhe bem como realização humana, porque não nem dá. Mas ontem nós podemos concretizar não apenas mais um sonho, mas uma realidade e uma cultura. Tem uma foto aí, a gente consegue projetar essa foto. Ontem nós batizamos 20 jovens, 21 jovens na praia do Recreio. Monge, para a honra e glória de Jesus, esse movimento aqui está passando das centenas de jovens sendo batizados na praia. E alguém falou para mim ontem que estava jogando vôlei alguns postos depois e começou a ouvir um uhul, 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 e não sabia o que era. A voz da igreja estava ecoando pela praia do Recreio. Não era funk, não era maconha, não era música ruim, não era promiscuidade. Era cena de gente sendo salva. No meio da crise, os sonhos vão nascer. No meio da seca, o Senhor vai te mandar ir até o alto do monte. E talvez você não veja nada a não ser isso aqui. A nuvem do tamanho da mão de um homem. Aos olhos humanos, isso não representa nada. Mas aos olhos de Deus, é a resposta do teu propósito. Aos olhos de Deus, é a resposta da tua oração. O que é a nuvem do tamanho da mão de um homem? Estatisticamente, nada. Motivacionalmente, nada. Humanamente, nada. Aos olhos de Deus, a resposta. Bom, nessa manhã eu vencei a nuvem do tamanho da mão de um homem na sua vida. Eu vim trazer para você uma mensagem simples, dizendo para você que o Senhor ergueu uma nuvem à tua visão nessa manhã. Que o Senhor ergueu uma nuvem pequena, que talvez humanamente não vá fazer muita diferença, mas esse dia está marcado como o dia da nuvem do tamanho da mão de um homem. Se eu puder ficar de pé, nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos, se você gostaria de subir a montanha, se você gostaria, se você quer nessa manhã dizer: Senhor, eu quero viver a realidade da nuvem igual o servo, eu quero andar em obediência, eu quero andar em motivação, eu quero andar em fé, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Vem, irmão, subir a montanha, vem caminhar de novo. Vamos mais uma vez. Sai do seu lugar. Se Deus está falando com você nessa manhã, eu gostaria de convidar a vir simbolicamente subir o monte. Venha.
O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo.
Vem, vem subir a montanha.
Não estou sozinho.
Vem.
Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo.
Amanhã, que escamas dos olhos possam cair, que o olhar ao vento caia, que o olhar às circunstâncias caiam, mas Deus nos revela a nuvem do tamanho da mão de um homem nessa manhã, nos ajuda a subir a montanha mais uma vez, a seguir de novo, e de novo, e de novo. Ah, Deus, derrama respostas sobre meus irmãos nessa manhã. Derrama palavras de cura nessa manhã, palavras de motivação. Coloca pessoas de pé nessa hora. Reativa propósitos nessa manhã. Reativa chamado nessa manhã. A Deus, no nome de Jesus. Haja o que houver, nós sabemos que o Senhor irá prover mais uma vez na nossa vida. Por isso nós confiamos no Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém.